Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda continua hoje a percorrer uma cartografia feita de histórias, terríveis muitas delas, marcas da comunidade judaica na Lisboa ao longo dos séculos. Histórias feitas de judiarias e sinagogas, de autos de fé e refugiados, de segregação, perseguição e integração. Continuo e concluo a conversa com Sérgio Luís de Carvalho, autor do livro Lisboa Judaica, que acaba de ser publicado pela Parsifal. Proponho-lhe escutar certos do livro, por exemplo, os vestígios do judaísmo e do antissemitismo na língua portuguesa, nomeadamente os oriundos dos processos inquisitoriais. Uma conversa que vai também abordar uma discussão recente sobre antissemitismo em Portugal e a atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas, expulsos há 5 séculos. Sérgio Luís de Carvalho e a Lisboa Judaica, em entrevista, já a seguir. Há ainda tempo para A Vida Breve e a poesia do brasileiro António Cícero, Canção do Prisioneiro, para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Yingele Nitvein, o Yiddish Festival do Sirba Octet, com a voz de Isabel Jorge e a Orchestre Depot, Pays de Berne, sob a direção de Faisal Karoui.
Das Kind hat geweint, ich will mein Mamen. Die Mame ist verblieben auf jener seit Jahren. Der Tate hat gezertelt, geweint und geklopft und zu sein Kind gesorgt. Jingele, nicht wein, ich will dir. Ich kenn deine Tränen mehr nicht zu sehen.
Regresso à conversa com Sérgio Luís de Carvalho, autor do livro Lisboa Judaica, agora editado pela Parsifal. Ontem ficámos no momento em que é criada a Inquisição, o Santo Ofício. Leio aqui mais um excerto sobre essas marcas de antissemitismo que permanecem, por exemplo, na língua portuguesa e de que não nos damos conta muitas vezes. Ainda hoje subsistem na língua portuguesa expressões correntes que nos remetem para esses tempos inquisitoriais e que são a expressão de uma vivência trágica ligada aos cristãos novos. Usamos-las cotidianamente sem desconfiar da sua origem e, por vezes, do seu real significado. Vejamos algumas. Várias expressões decorrem do próprio processo inquisitorial em si, de que é exemplo andar com o credo na boca. Esta expressão é sinónimo de um estado de grande ansiedade ou desespero. Pois bem, durante o processo inquisitorial, era suposto que o acusado soubesse de cor e sem hesitações as principais orações da fé católica, entre elas, naturalmente, o credo, que na altura se dizia necessariamente em latim. Contava, contra o acusado, hesitações ou lapsos que se verificassem na recitação das preces. O acusado deveria recitá-las na ponta da língua, como se cotidianamente tivesse o costume de as dizer. De outro modo, desconfiar-se-ia imediatamente da sua condição de bom cristão. Do mesmo modo, a expressão jurar a pés juntos, que apostrofa alguém que jura com particular veemência, remeterá para esses processos nos quais o acusado era interrogado de pé, quando não estava em tormento, claro, numa posição necessariamente respeitosa e tensa. Em qualquer altura, poderia o condenado ser posto a tormento. E daí advieram expressões várias, ainda hoje corriqueiras. Assim o acusado podia receber tratos de pulé, isto é, podia ser torturado no pulé. Hoje a expressão receber tratos de pulé designa alguém que é muito maltratado. Similar é uma outra expressão bastante usada. Não dar o braço a torcer. Aplica-se a alguém bastante teimoso que em circunstância alguma reconhece os seus erros ou responsabilidades. A expressão remete-nos para os prisioneiros que, mesmo sob tortura no potro ou na pulé, em que os seus braços eram literalmente torcidos e desconjuntados, se negavam a reconhecer os crimes de que eram acusados ou a denunciar outrem. Enfim, a verdade é que a partir do momento em que transpusesse as portas do Palácio dos Estaus, o, a infeliz, meter-se-ia no que hoje designamos uma verdadeira camisa de 11 varas. A vara era uma medida linear que corresponderia mais ou menos a um metro. Na altura da Inquisição designava-se por pano de varas, um tecido grosseiro de lã com o qual se faziam os largos sambenitos dos penitenciados. Meter-se numa camisa de 11 varas significava e significa meter-se num enorme sarilho, já que, ao envergar o sambenito, o acusado sairia para o alto de fé. Note-se que na véspera de envergar o sambenito, o seu cabelo seria cortado. Assim ficava literalmente com a careca à mostra. Ou seja, ficava desmascarado, sendo essa a acerção que hoje se dá a essa expressão. A partir desse momento, o condenado era relaxado à justiça secular. Curiosamente, o termo relaxado indica atualmente uma pessoa frouxa ou fraca, alguém sem rigor e sem precisão. Não custa perceber, na cínica entrega, relaxamento, à justiça secular, o momento em que o acusado estava numa situação de extrema fraqueza. A expressão enfiar a carapuça, por seu turno, quase que decorre da anterior. Designa alguém que assume, em princípio, a contragosto, uma crítica, uma sugestão, uma acusação. Ora, é crível que tal dito remeta para a mitra que os penitenciados teriam igualmente de colocar quando fossem a auto de fé. E assim tão tristemente ataviado, lá seguia o infeliz para o referido auto de fé, no qual enfrentaria, na pior das hipóteses, a fogueira. Enfim, era um verdadeiro batismo de fogo. Expressão demasiado lírica para um ato tão vil. Curiosamente, esta expressão associa-se, as mais das vezes, aos campos de batalha e aos cenários bélicos nos quais os soldados se estreavam nas artes da guerra. Era o seu batismo de fogo. Todavia, parece que o batismo de fogo terá mais a ver com essa terrível cerimónia em que, na mente da população e dos próprios inquisidores, os cristãos novos tinham finalmente o seu batismo na vera fé, no meio das chamas purificadoras. Sabemos que alguns condenados não eram queimados vivos, sendo previamente garrotados. A frase apertar o torniquete, que se refere a uma situação em que alguém aperta o cerco ou limita os movimentos e a liberdade de alguém, terá origem nessa situação. Como se sabe, o garrote é uma corda que é posta em torno do pescoço e que é apertada por um torniquete. O condenado morre por asfixia. É possível que na mente popular o acusado pensasse na morte da bezerra durante os dias que antecedessem o auto de fé. Hoje em dia, esta expressão aplica-se a alguém que está particularmente meditabundo. Ora, antigamente era comum designar-se a tora por bezerra, já que era da pele desse animal que o livro sagrado judeu era feito. Essa pele era tecnicamente designada por velino, uma forma superior de pergaminho, por ser uma pele mais suave, fina e acetinada, com a qual se faziam os códices e os textos mais importantes. Aliás, isso mesmo se constata em alguns processos inquisitoriais em que a tora surge com tal designação popular. Pensar na morte da bezerra significaria então que o acusado estaria a pensar na derrota da tora, logo do próprio judaísmo. E é parte do livro Lisboa Judaica, como se nos contasse histórias, a raiz de várias expressões, porventura a discussão pode surgir em relação a algumas delas, diferentes interpretações ao longo do tempo também, aqui nos fala da expressão ficar a ver navios, relacionada com a história da Lisboa Judaica, e nos dá as diferentes interpretações, porém, que outros lhe apoiem. Mas a língua portuguesa, na realidade, conta-nos muitas histórias. Sem nos darmos conta disso, sem nos apercebermos disso, no uso cotidiano que fazemos dela, e é fascinante encontrar explicações para tantas expressões que usamos, expressões que vêm, tantas aqui nos diz, desse tempo da Inquisição e desse tempo da perseguição aos judeus. Curiosamente, creio que não nos refere no livro, mas fiquei a pensar da minha própria, porventura, infância ou de livros da literatura portuguesa que li, dessa expressão cometer judiarias. Falámos há pouco das judiarias e a verdade é que...
Sim. Essa, claro, ocorreu-me, aliás, já tratei dela noutros livros, mas essa é muito óbvia, como dizer a uma criança rebelde, menino, não seja judeu, ora é essa.
São expressões que nos surgem destes tempos e foram séculos da presença da Inquisição no nosso país, retratos de barbárie numa sociedade marcada pela ignorância, pela manipulação da Igreja e muitas vezes pela completa falta de moral e de ética de tanta gente, a Inquisição quase que tem por principal objetivo a caça aos judeus, Sérgio Luís de Carvalho, no nosso país. Os autos de fé passaram a fazer parte da vida social da cidade e foi assim durante os séculos. Foram corpos queimados aos milhares ao longo dos anos, no Rossio, no Terreiro do Passo, no atual Largo do Terreiro do Trigo. Sim. A Inquisição é esse braço para o medo?
A Inquisição, em primeiro lugar, é o braço. A expulsão dos judeus foi um fator que levou a uma certa decadência de Portugal, mas não foi o único, porque por trás da expulsão dos judeus está um poder que é um poder senhorial, um poder muito sedimentado nos senhores laicos ou nos senhores religiosos. E a Inquisição é um braço desse poder. Nós podemos também, em termos sociais, dizer que a Inquisição é um braço do poder político e é um braço do poder religioso contra alguns setores da sociedade e que impede alguns setores da sociedade de crescer, como, por exemplo, a burguesia mercantil e a burguesia portuguesa. E os judeus estavam, os cristãos novos estavam aí incluídos. Os cristãos novos passam a ser o grande alvo da Inquisição, obviamente, não os únicos, mas entre os mil e muitos indivíduos que, de acordo com os cálculos incompletos que nós temos, porque se perderam muitos processos, terão sido queimados ao longo destes anos, foram muitos mais os perseguidos, muito mais aqueles que morreram também, que não chegaram ao auto de fé, E atenção, o auto de fé não servia só para queimar pessoas, também implicava outro tipo de penas naquela cerimónia pública, muito concorrida, aliás, que era o auto de fé. Efetivamente, o cristão novo é o grande alvo, sobretudo a partir de certa altura, quando o cristão novo começa a ser associado ao burguês. Aliás, um dos grandes momentos em que isso é notório é logo após a restauração da independência de 1640, quando a própria Inquisição e os seus altos dignitários se assumem como cavalos de Troia do rei de Espanha em Portugal, porque são contra a restauração da independência. O inquisidor-mor do reino, caramba, chega a estar envolvido no atentado contra Dom João IV. Grande parte dos apoios de Dom João IV são burgueses, e parte desses burgueses são cristãos novos. E aí nós temos um assanhamento ainda maior da Inquisição contra esses cristãos novos, que são burgueses e que são apoiantes, são a base social e financeira de apoio contra Dom João IV. Portanto, a Inquisição é um braço político, é um braço eclesiástico também, que se abate sobre a sociedade, em particular quanto aos cristãos novos. Há quem diga, e isto não é isento de lógica, eu atrevo-me a dizer nem sequer é isento de verdade, que convinha à Inquisição forjar judeus. Porque isso ia sustentar a sua própria existência, ia justificar a sua existência. Tanto mais que a Inquisição ficava com os bens, apreendia-lhes os bens, isso também era agradável, suponho. Portanto, há um mecanismo aqui, eu não quero usar o termo diabólico, enfim, estaria a ser moralista, mas há um mecanismo de autopreservação que convém à Inquisição, perseguir os judeus para justificar a sua existência e, ao mesmo tempo, sustentar um Estado senhorial que convém ter como arma a Inquisição.
Uma história terrível, que é a história da Igreja Católica, desse passado tenebroso. Aqui nos conta, por exemplo, a história de Simão Solís, acusado sem provas de ter roubado o sacramento da Igreja de Santa Engrácia, e nos dá dessa forma uma das explicações que existem para as obras de Santa Engrácia. Simão Solís, que foi decepado e queimado vivo, com o contributo de um testemunho histérico da irmã Maria do Lado, que teve uma visão de ser ele o ladrão, a irmã Maria do Lado, que está a ser alvo de um processo de beatificação no Vaticano. Aqui nos fala também desse momento, em 11 de maio de 1671, na igreja paroquial de Odivelas, em que um quase Marialva, António Ferreira, de 19 anos, rouba o que pode dentro dela. Porque é que o senhor roubado em Odivelas é uma referência a mais um caso de perseguição aos judeus, aos cristãos novos, Sérgio Luís de Carvalho?
O caso do Senhor Roubado é um caso paradigmático. Os dois casos são paradigmáticos do ambiente em que viviam ou sobreviviam os cristãos novos durante este período. Solis era efetivamente judeu. O processo é um processo completamente, para já, à partida, nasce torto em termos de direito, como tudo aquilo que se relacionava com o processo inquisitorial. Depois metem-se pelo meio intrigas, invejas, assuntos de saias. É um caso tenebroso que acaba muito mal e que, mesmo na altura, é alvo de muitas críticas, porque as culpas do Solis não estavam de todo provadas, comprovadas, certas. Aliás, nada apontava para que fosse, mas enfim. O caso do Ferreira é um caso diferente. Ferreira não é judeu. É um desgraçado que enfim, que nem sequer um jovem desgraçado, que nem sequer tem real noção daquilo que fez. O caso seria pícaro se não fosse tão infeliz. Agora, o que é interessante é que, havendo um roubo de obras sacras e do Santíssimo, etc., os primeiros acusados, os primeiros apontados a dedo são logo os judeus. Começam a aparecer folhetos e começam a aparecer poemazitos e começam a aparecer até obras em Espanha, nomeadamente, caso o impacto escolar, que dizem que são os malvados dos judeus, os cristãos novos, que fizeram aquilo, que roubaram. À partida, logo à cabeça. À cabeça são dados como os grandes malvados.
Foi o que aconteceu na Alemanha nazi também.
Sim,
Mal o Partido Nazi subiu ao poder.
claro, o caso do Ferreira é efetivamente, ele não é judeu, mas logo à cabeça são apontados os judeus portugueses, os cristãos novos, como os grandes malvados que, de seguramente, que de certo cometeram o sacrílego ato. Por acaso, Passado pouco tempo, António Ferreira foi apanhado. Não era judeu, não era cristão novo, nem era de família cristã nova, mas fosse, enfim, o que é que teria acontecido? Não sei, pronto, não vamos entrar nos X, mas é demonstrativo, é paradigmático do ambiente de medo em que viviam aquelas pessoas, aqueles cristãos novos, até o Marquês de Pombal começar a pôr um travão nisto tudo.
E depois a Carta Constitucional de 1826, que declara que ninguém pode ser perseguido por motivos de
Exato.
religião. É a partir de meados do século XIX que os judeus começam a respirar melhor em Portugal,
Sim,
em Lisboa,
sim,
nomeadamente Sérgio Luís de
sim,
Carvalho.
sim, sim. É a partir, já começa a haver um alívio depois de Pombal. Pombal torna a Inquisição praticamente uma instituição moribunda, corta-lhes as bases, os judeus começam a voltar, começam a ter alguma atividade. Inclusivamente, no princípio do século XIX, haverá queixas, junto da Inquisição, de cerimónias rituais, cerimónias religiosas que se faziam em Lisboa, e a Inquisição já nem sequer tem força para agir. Em 1821, com a Revolução Liberal, a Inquisição é finalmente extinta, aquilo era um corpo morto já. A Constituição de 1822 e depois, mais tarde, a Carta Constitucional de 26 já garantem a liberdade religiosa, enfim, com limitações. Com limitações. Não podia haver templos abertos para a rua, etc, etc. E finalmente a Constituição de 1911, então sim, pugna completamente por uma liberdade religiosa que felizmente vem até aos nossos dias. Com alguns acidentes pelo meio, enfim, há um antissemitismo em alguns setores da sociedade que de vez em quando se manifesta, mas enfim, a partir da Revolução Liberal. A partir do Marquês de Pombal, reforçado pela Revolução Liberal e ainda mais reforçado depois pela República, assistimos então efetivamente à liberdade religiosa.
Em 1916 é inaugurado o Hospital Israelita de Lisboa, em 1904 é inaugurada a Sinagoga de Lisboa, a atual, creio.
Sim.
Os judeus estão cada vez mais inseridos na vida pública. Estamos a falar em finais do século XIX, princípios do século XX. Há situações de antissemitismo equivalentes, por exemplo, ao que vai acontecendo em França, ou Portugal
Não.
começa a estar distanciado disso.
Não, não. Não há manifestações antissemitas dos GIEs que nós assistimos. Nem vale a pena comparar com a Alemanha. Mas similares, por exemplo, ao que aconteceu em França na sequência do caso Dreyfus, não. Não, não há. Há reflexos, mas são meia dúzia de intelectuais de quinta categoria, na maior parte dos casos, que têm algumas manifestações, porque se encostam frequentemente a setores. Hoje nós chamaríamos de ultradireita, enfim, o termo correto, e agora vamos lá ver, relativizemos, porque eu vou usar o termo numa asserção histórica. São setores reacionários. Reacionário aqui como reação ao liberalismo, reação à democracia, reação à Revolução Francesa, considerada como a origem de todos os males, portanto, reação nesse sentido. Alguns setores que manifestam alguma virulência contra os judeus, nomeadamente alguns setores do integralismo lusitano, António Sardinha, etc., será talvez o mais destacado, mas é residual e nunca atinge de forma alguma, nem na própria intelectualidade, a dimensão do que tiver, do que teve, por exemplo, a Action Francesa, a ação francesa em França, não, de facto. E na Segunda Guerra Mundial, esses setores, enfim, vão ali jogar um bocadinho. Setores muito minoritários, diga-se, vão ali tentar jogar um bocadinho na vitória do Eixo, organizam-se em torno de algumas revistas, onde o seu antissemitismo, não vou dizer que anda à solta, porque havia censura, mas manifesta-se, sem dúvida nenhuma, mas são sempre setores marginais, são sempre setores residuais entre a intelectualidade e entre a própria Igreja também. Apesar da Igreja Portuguesa ser conservadora, enfim, não é como um todo antissemita, nem perto disso, E entre a população, isso não se manifesta. Os portugueses, nessa altura, tinham do judeu uma imagem mitificada e surpreendiam-se quando viam que, afinal, os judeus que vinham da Europa Central durante a Segunda Guerra Mundial não tinham chifres nem rabo bifurcado.
É um momento absolutamente marcante no mundo, a Segunda Guerra Mundial, e é imensa a vaga de refugiados judeus a fugir da barbárie nazi. Nesse tempo de humanidade enlouquecida, Lisboa assumia-se como esse paraíso triste, como lhe chamou Saint-Exupéry. Há um vislumbre dessa época em plena Segunda Guerra, é mais um excerto que leio do seu livro. A vida em Lisboa não era fácil. Limitados no exercício profissional, sobreviviam as mais das vezes de biscates e pequenos trabalhos, contando sobretudo com o apoio da comunidade israelita de Lisboa e de outras instituições congêneres que com aquela comunidade cooperavam. Era comum ver os judeus correrem as ruas vendendo gravatas ou bugigangas avulsas, sendo governantes ou amas, dando aulas particulares, a trabalhar como costureiras, a representar firmas de produtos até aí desconhecidos dos alfacinhas, como os colchões Mola Flex ou os ursos de peluche. Ao ver as judias a vender um bolo da sua terra de forma arredondada e com recheio de doce. Mais tarde, os lisboetas substituiriam o doce por creme de pasteleiro e crismaram-no de bola de Berlim, por motivos evidentes. Aqui e ali, alguns conseguiam entrar para firmas alemãs que os aceitassem, algumas mais nazificadas não os admitiam, ou abrir pequenos negócios, como aquele advogado de Dresden que abriu no Porto a primeira lavandaria da cidade. As limitações laborais tinham a ver com o grande protecionismo que o governo impunha, dificultando as autorizações de trabalho, proibindo o trabalho por conta de outrem, para que estes, alegadamente, não tirassem trabalho aos portugueses. Estas limitações, que sob um certo prisma podem ser compreendidas, acabaram todavia por impedir o acesso ao mundo laboral nacional de pessoas altamente qualificadas, como eram muitos dos refugiados. Quase todos saíram do país após o fim da guerra. Mais um momento em que perdemos a oportunidade de conservar, conquistar conhecimento, sabedoria, ciência,
Sim, sem
economia,
dúvida nenhuma.
também
Sem dúvida nenhuma.
este em que fomos hospitaleiros. Dentro do que foi possível numa ditadura portuguesa que ia oscilando e errando para aqui e para acolá na resposta ao acolhimento dos refugiados judeus, sendo que esses refugiados, à espera de uma forma de saírem de Lisboa, tinham de conviver não só com essas publicações que já referiu, nomeadamente a revista A Esfera, de que
À
temos aqui
espera, sim.
alguns exemplos fotográficos, facsimilados no seu livro, uma revista que curiosamente não encontro, não me recordo de ter visto em alfarrabistas, terá sido,
É
provavelmente, que é
muito difícil
destruída,
encontrá-la, muito difícil.
por aquilo tudo que significava, enfim, uma revista de apoio aos nazis e de delegações dos nazis. Mas havia lugares em Lisboa onde era melhor os refugiados não passarem perto, Sérgio Luís de Carvalho.
Sim, havia certas instituições que de facto não lhes franqueariam a porta, com toda a certeza. Eu cito-as no livro, por exemplo, a revista Esfera era ali na Rua do Alecrim, alguns cafés que serviam de apoio aos espiões alemães, que eu cito também no livro. Por exemplo, o centro de propaganda alemã na Rua Garré, na esquina da Rua Garré com a Rua do Carmo, onde hoje está uma loja de café em cápsulas, muito conhecida, não é? Esse era o grande centro de propaganda alemã, um judeu, enfim, não entraria lá. Duas grandes montras narravam aos lisboetas as maravilhas do Terceiro Reich, e, enfim, havia vários sítios, cinemas, a Casa Alemã na Rua do Passadiço, enfim, que eram verdadeiros coios de nazis, nazis portugueses, isto é curioso. Nazis portugueses expressavam as suas ideias na esfera. De facto, não é fácil arranjá-la. Eu tenho metade da coleção e demorei meses a conseguir a recolher aquilo em alfarrabistas. E aí, nesses sítios, eu julgo que os refugiados judeus que vieram para Portugal fugidos da barbárie que graçava pelo resto da Europa, ficariam muito surpreendidos em ver que na pacatez desta Lisboa, que de um modo geral os acolhia bem, e eles eram muitas vezes mais bem acolhidos pela população do que pelas instituições. As instituições tinham aqui uma certa reserva. Ficariam espantados por ver aquela gente cá, e ficaram também muito espantados por ver nos quiosques, nos escaparates dos quiosques, ao lado um do outro, revistas germanófilas e revistas aliadófilas, não é? E isso era algo de particularmente interessante. A esfera aparecia ao lado do mundo gráfico, que era a sua contrapartida aliadófila, e que podiam ouvir estações de rádio completamente pró-nazis, como a Rádio Lusa, e depois podiam ouvir a BBC com aquele célebre locutor, o Sr. Fernando Peça, fazer as suas diatribes anti-hitlerianas. Certamente tudo isto ia ebulir muito com a mente daquela gente que vinha para cá encontrar, eu não digo fartura, porque Portugal era um país pobre, mas até uma fase adiantada da guerra encontravam uma ausência de racionamento e encontravam uma população pobre, mas que os acolhia de um modo geral bem. Isso para muitos foi surpreendente. Bom, depois havia as tais restrições que os impediu de ficar e foram, mais uma vez, contribuir com a sua sabedoria e com a sua riqueza para os Estados Unidos, Canadá e outros países.
É uma história fascinante, terrível, claro, dos refugiados judeus e outros na Segunda Guerra Mundial em Lisboa. Felizmente que o trabalho historiográfico tem sido feito nas últimas décadas e por este programa já passaram Irene Pimentel, Margarida Magalhães Ramalho, Esther Muxenique, António Louçã, eles que são também leituras recomendadas por si, Sérgio Luís de Carvalho,
Absolutamente,
neste livro Lisboa Judaica, quando concluímos a leitura do seu livro. Há pistas, há propostas, há um convite a desenvolver este conhecimento do que foi a presença, do que é a história da presença judaica na capital portuguesa. E também neles encontrei este texto, já que nos convida a ler no final do seu livro, extraído do livro As Estrelas da Memória, de Esther Muxenique, um testemunho de Ivete Davidoff, último excerto do seu livro Lisboa Judaica, porque é uma história, enfim, que nos pacifica. O caso do revisor amável, a minha mãe. Isto é o testemunho de Iveta Davidoff. A minha mãe, eu e o nosso cão, que trouxéramos de Viena, entramos num comboio em Madrid, mas já não tínhamos dinheiro para pagar as passagens para Lisboa. Quando o revisor veio, a minha mãe perguntou-lhe se ele lhe podia adiantar o dinheiro para os bilhetes. Precavendo-se, a minha mãe ofereceu-lhe o seu anel. O revisor, um jovem na casa dos 30, disse: Não, não precisa de me dar nada. Vou pagar os bilhetes das senhoras e também o jantar no restaurante do comboio. Dou-lhes o meu nome e a minha morada. E na semana que vem as senhoras poderão restituir-me o dinheiro em Lisboa. Nunca nos tinha acontecido nada assim. À noite, quando chegámos a Lisboa, ele ainda nos levou a um hotel, dizendo-nos que poderíamos descontar um cheque nos próximos dias e pagar então o quarto. Este foi o primeiro encontro com os portugueses que nunca esquecerei. Testemunho de Ivete Davidoff, é um texto sempre comovente na leitura. Já me cruzei com ele algumas vezes e acho que foi uma bela maneira de concluir o seu livro, Sérgio Luís de Carvalho, porque dá-nos também essa dimensão daquilo que o ser humano é capaz de bem, depois de tantas páginas a dar-nos o pior de que somos capazes. Mas esta Lisboa judaica tem, no fundo, este sinal de esperança, de acolhimento e tolerância.
Sim, sem dúvida nenhuma. Esse testemunho, como muito bem diz, e com o qual de vez em quando nos cruzamos, eu não vou dizer que pacifica nem que expia os pecados dos portugueses, a coisa não é assim, a história não se faz assim, os julgamentos históricos não se fazem assim, nós temos zonas de luz e sombras e zonas de sombra na nossa história. Não vale a pena agora andarmos a fazer julgamentos sobre o passado, julgamentos tantas vezes anacrónicos. mas faz com que um livro como este, que tem uma carga emotiva muito forte, acabe com um certo tom de alívio, porque nem tudo é bom, nem tudo é mau, nem todos somos deuses, nem todos somos diabos, enfim, e como eu já disse, entre preto e branco há muitas cores, e a história também tem muitas cores. E quis acabar de facto com este testemunho, porque de algum modo ele permite-nos que terminemos com um suspiro um bocadinho mais aliviado.
O que me faz pensar nesta questão de fevereiro deste ano, que trouxe para a praça pública, para os média e certamente para as redes sociais, aliás, a questão nasceu nas redes sociais, uma mensagem de Twitter de um capitão de abril relativa à compra de vacinas por Israel, falando de um acerbarcamento e depois citando, evocando crimes cometidos na Palestina. Isso deu origem a alguns textos publicados, nomeadamente da Esther Muxnick, que diz num artigo de 11 de fevereiro no Jornal Público que há antissemitismo em Portugal, que nem a expulsão de 1496, nem as conversões forçadas que se lhe seguiram, nem os 3 séculos de Inquisição que destruíram o judaísmo português acabaram com o antissemitismo. Também Irene Pimentel, numa entrevista ao Diário de Notícias, João Céu e Silva, ano passado, quando a publicação do livro Holocausto, refere que crê que há hoje em Portugal mais antissemitismo do que havia no tempo da Segunda Guerra Mundial, até porque a comunidade judaica portuguesa está muito bem integrada na sociedade e nos seus escalões mais altos. Qual é a sua opinião depois deste trabalho e da sua experiência também enquanto autor e historiador Sérgio Luís de Carvalho? Podemos falar em antissemitismo em Portugal?
Nós podemos falar de preconceitos em Portugal. Este preconceito, o preconceito é sobretudo dirigido contra aqueles que são mais visíveis. O estrangeiro é visível, as pessoas com uma cor de pele diferente da nossa são visíveis, os judeus em Portugal não são visíveis. Eu não quero entrar muito nessa discussão. Não sinto antissemitismo nos meios que frequento. Eu sou professor, passam-me todos os anos pelas mãos dezenas e dezenas de alunos, e se eu perguntar aos meus alunos, e são alunos dos anos terminais de secundário, eles nem sabem o que é antissemitismo. Se lhes perguntar o que é um judeu, eu sinceramente passo completamente ao lado. Portanto, eu não diria que existe um antissemitismo sequer larvar em Portugal. Da minha experiência, repito, da minha experiência, não sinto isso. Agora, há uma velha máxima muito sábia que é nem sempre, nem nunca. Haverá antissemitas em Portugal? Eu não sou frequentador das redes sociais, de todo, não. Aliás, confesso, tenho uma certa desconfiança. Preconceito, se calhar, lá está, em relação às redes sociais, mas já me cruzei com observações profundamente insultuosas e antissemitas nas redes sociais. Mas se nas redes sociais
Há
há
de tudo,
ódio, há
claro.
rodos, há de tudo, portanto, não vamos fazer da árvore uma floresta, haverá uma outra pessoa antissemita. Não creio que haja um grande antissemitismo em Portugal. Também da mesma forma, também não me parece correto que criticar o Estado de Israel seja necessariamente uma manifestação antissemita.
E há também a questão recente deste governo ter decidido atribuir nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas que foram portugueses até à expulsão, não ser necessário viverem, creio que, 2 anos no nosso país para receberem essa nacionalidade. Esta ideia de justiça após séculos é meritória, na sua opinião?
É um gesto simbólico de reconciliação. Sim. Esse tipo de manifestações existe, sobretudo depois de anos de chumbo em que determinadas pessoas foram perseguidas. Aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, claro, é outra dimensão e é outra história. Mas aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, os membros das Brigadas Internacionais que combateram os fascistas durante a Guerra Civil de Espanha também receberam a nacionalidade espanhola, devido àquelas leis da recuperação da memória histórica que está a acontecer em Espanha. Sabe, a memória histórica é muito complicada, sobretudo quando há descendentes vivos. E as cicatrizes demoram a passar. E eu gostaria que a história fosse vista com uma certa racionalidade, com uma certa calma e que não se transplantasse para a história e para a ciência, neste caso ciências humanas, aquilo que são os preconceitos próprios do mais íntimo de cada um. Nós vivemos um tempo em que a irracionalidade está a campear por todo o lado. Falámos há pouco das redes sociais, então aí, enfim. Mas um pouco por todo o lado a irracionalidade está a tentar avançar. Já teve algumas derrotas nos últimos meses, graças a Deus, mas existe sempre o perigo de perdermos aquilo que temos. A marcha da humanidade não é linear, nós não vivemos numa progressão irreversível rumo à perfeição humana. Isso não existe, isso é um mito iluminista. Aquilo que conquistamos pode ser perdido. Em alguns países perdeu-se um pouco, ou está em vias de se perder, e não é necessário atravessarmos o Atlântico. Aqui na Europa, em alguns países da Europa de Leste, isso já aconteceu. Nós devemos sempre tentar manter a racionalidade na nossa vida, na política, é difícil, eu sei, e sobretudo no domínio científico, neste caso nas ciências humanas e neste caso na história. Fazer da história um campo de batalha de preconceitos é um péssimo serviço que prestamos à história, à ciência e à nossa cultura e civilização.
Lisboa judaica, uma cartografia com muito do medo e da perseguição, mas também da integração dos judeus na capital portuguesa, o livro de Sérgio Luís de Carvalho, uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva, por um legado que se mantém vivo, cruzou-se com muitas histórias que, porventura, podem alimentar-lhe a sua veia de romancista histórico, Sérgio Luís de
Sim,
Carvalho.
sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Há
Já me
muitas
serviram
ideias.
algumas. Eu tenho um romance, aliás, já estamos a entrar no campo da ficção. Eu tenho um romance chamado O Segredo de Barca Rota, que tem a ver, neste caso, com um médico judeu quinhentista espanhol, ali da zona de fronteira, perto de Olivença, da história extraordinária deste médico judeu, que eu transplantei para o livro, no romance O Segredo de Barca Rota, que depois foi publicado em Espanha, e que é precisamente a história de um judeu ibérico, mais do que um judeu. Castelhano é um judeu ibérico. E neste momento estou também a trabalhar uma história relacionada precisamente com algum deste património dos judeus e dos cristãos novos em Portugal no século XVI. Enfim, mas também não me quero adiantar muito mais.
Acrescentar-se-á à sua vasta produção, já como disse no início, nos últimos 30 anos, muito da nossa história, sob a forma do ensaio e da ficção, nos tem dado o mais recente, este Lisboa Judaica. A edição é da Parsifal, uma viagem por muitos séculos que importa conhecer. Sérgio Luís de Carvalho, muito obrigado por esta conversa na Antena
Obrigado,
2.
obrigado, Luís. Foi um prazer falar consigo, como sempre.
A Yiddish Mama, uma canção que todas as mães judias conhecem. Na emissão de ontem e de hoje estivemos com a música do agrupamento francês Sirba Octet, a acompanhar a conversa com Sérgio Luís de Carvalho, autor do livro Lisboa Judaica. A seguir, a poesia, Na Noite da Rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Canção do Prisioneiro, um poema de António Cícero.
Mesmo preso em minha cela, reconheço os passos dela. Não costumo me enganar. Ela vem bem devagar, quase parando. E talvez, qualquer dia, pare mesmo. Dê uma volta e era uma vez. Ela finge andar a esmo e de quatro em quatro passos arrasta no chão o salto de um dos seus sapatos altos. Já está perto. Abro meus braços. O carcereiro abre a cela, vizinha. Não era ela.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
In the base of Migdash, Hier ben joche dir jedelen, wie dicke Segel, und singt ihm zum Schlafen ein Liederlächen. Aliu, iliu, iliu. Unter jedes Wiegelein steht ein glorreiches Ziegelein. Das Ziegelein ist gefroren Händlein. Das wird sein dein Baruch.
Rosinkas mit Mandlen, uma canção de embalar, música de Abraham Goldfaden, na voz de Isabel Jorge, com o Sirba Octet. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.